Nós, morcegos, não somos maus. E vamos dizer por quê.
Olá, queridos morcegadores! Bem-vindos ao 80º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Erika Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o medo que as pessoas têm de morcegos. Bora então para o nosso bate-papo de hoje.
Holy anagrams, what's the answer?
O medo é uma reação completamente normal a todo e qualquer ser humano. Não existe nenhuma pessoa no mundo e em toda a história humana que nunca sentiu medo, independentemente do motivo. A gente pode sentir medo de pessoas, de animais, do escuro, do abandono, da morte, entre várias outras coisas. E não é só os seres humanos que experienciam essa emoção. Vários outros animais também sentem medo, em maior ou em menor grau. Pensa, por exemplo, nos mamíferos. Provavelmente você já deve ter visto, por exemplo, um cachorro com o rabo entre as pernas, mais recolhido, chorando. E provavelmente esse animal devia estar experienciando medo. No caso dos morcegos, eles também sentem medo. Inclusive, a gente já conversou algumas vezes sobre isso em episódios anteriores. E um exemplo que você pode observar nos morcegos é quando a gente chega em um local que tem um morcego ali pendurado no teto e ele começa a voar para um lado e para o outro tentando achar um local mais seguro e longe de você. Esse comportamento deles é desencadeado pelo medo que o animal está de você. Afinal, você pode matar ou ferir aquele morcego. Gente, até os peixes podem apresentar em algum grau a reação do medo. E agora para e pensa o seguinte. Se o medo é uma reação demonstrada por todo e qualquer ser humano, além de também ser demonstrada em algum grau por todos os grupos de animais vertebrados, você concorda que do ponto de vista biológico e evolutivo, o medo tem uma função bastante importante para todo mundo? Porque afinal, se não fosse importante, o medo não ia ocorrer em todo mundo, não ia ser uma coisa comum. Então, o medo tem sim uma função biológica e evolutiva. O medo é uma resposta natural do nosso corpo diante de situações que nós percebemos como perigosas. Então, o medo nada mais é do que uma emoção que tem o objetivo de nos proteger, de nos alertar de perigos, de nos preservar de ameaças e danos, ou até mesmo de evitar a possibilidade de morrer. Então, o medo é uma emoção ligada à preservação das espécies. No caso dos seres humanos, essa emoção é ainda mais complexa, porque além de ameaças físicas, reais, a gente ainda pode sentir medo de coisas abstratas e imaginárias que não existem. E a gente também pode sentir medo de forma consciente ou inconsciente. Então, o medo para os seres humanos é uma emoção super complexa, multifacetada, que pode ser desencadeada por vários fatores e que ainda varia de pessoa para pessoa e de cultura para cultura. No caso específico do medo de morcegos, as pessoas podem ter inúmeras razões para ter medo desses animais. Por exemplo, algumas pessoas podem ter tido experiências traumáticas com morcegos ou até mesmo com outros animais, o que deixam elas inseguras diante desses animais. Ou elas podem escutar a vida toda que os morcegos atacam, que eles vão para cima para morder. Ou elas podem ter medo porque acham os animais feios e nojentos, ou porque esses animais saem à noite. Ou as pessoas podem ter medo por causa de superstições e crenças populares que vão se perpetuando ao longo de gerações, ou elas podem ter medo por causa da transmissão de doenças. Enfim, gente, tem inúmeras razões pelas quais as pessoas podem ter medo de morcegos. E cada caso é um caso e cada pessoa é uma pessoa. Mas hoje eu quero chamar a atenção de duas situações muito comuns que eu percebo envolvendo o medo que as pessoas têm de morcegos, que são aspectos educacionais e culturais, e que estão relacionados entre si. Do ponto de vista educacional, é muito comum que o medo que as pessoas têm dos morcegos está relacionado ao desconhecimento sobre a biologia e a ecologia desses animais. Vamos pensar aqui no Brasil, por exemplo. É muito comum que as pessoas aqui achem que todos os morcegos se alimentam de sangue, Você pode até fazer esse teste aí com seus amigos e familiares. Pergunta para eles, por exemplo, se todos os morcegos se alimentam de sangue. Muito provavelmente, a maioria das pessoas vão responder que sim. Ou pergunta para essas pessoas se morcego é cego, ou se ele é um rato que voa, ou se eles só servem para transmitir doença. A grande maioria das pessoas vão responder que sim para todas essas perguntas. E você, que é um morcegador raiz, sabe que a resposta para todas essas perguntas é não. Mas por que que a maioria das pessoas vão responder que sim? Por desconhecimento da biologia e da ecologia desses animais, além de crendices que vão se perpetuando ao longo de gerações e também aspectos culturais que a gente vai falar daqui a pouco. Então, pensando do ponto de vista educacional, uma coisa que vocês precisam ter em mente é que tudo aquilo que a gente não conhece, a gente tende a ter medo. É natural. E eu poderia utilizar vários exemplos aqui para poder te mostrar isso. Mas vamos pegar um exemplo só para a gente utilizar, que é o fato dos morcegos serem animais essencialmente noturnos. Olha só, nós seres humanos somos animais diurnos e ao longo da nossa evolução, nossos genes nos programaram para sentir medo de animais noturnos. Por quê? Porque nós somos mais vulneráveis à noite. Então a gente tem uma tendência natural de ter mais medo de animais noturnos. Pensa, por exemplo, nos bichos que as pessoas mais costumam ter medo. Quais são eles? Geralmente são as aranhas, as serpentes, os morcegos, as baratas, os ratos, as onças, entre outros animais. E o que que todos esses animais têm em comum? Todos eles são noturnos e todos eles podem nos oferecer algum grau de risco maior ou menor. Agora imagine que você está fazendo uma caminhada em uma trilha ou numa rua sozinho. Se você estiver fazendo isso durante o dia, você pode até sentir algum grau de medo de que algum animal possa aparecer ali no seu caminho por acidente. Mas ainda assim, você vai lá todo feliz e contente continuar sua caminhada. Mas agora imagina que você está fazendo esse mesmo caminho, essa mesma caminhada, no escuro e sozinho. Eu garanto que você não vai ficar tão tranquilo assim fazendo a sua caminhada. Porque você não está vendo se tem algum animal ou até mesmo um bandido lá à espreita para te causar algum mal ali na sua caminhada. Mesmo que você esteja num galpão fechado, por exemplo, e que você tenha certeza absoluta que não tem jeito de nenhum animal potencialmente perigoso ou nenhuma pessoa perigosa entrar ali, racionalmente você até sabe que está seguro. Mas se você escutar um barulho esquisito que você não sabe o que causou ou de onde veio esse barulho, você certamente ficará mais alerta por causa do medo que você vai sentir. Tá vendo, gente? Então o medo, como eu disse, é uma coisa natural. É normal as pessoas terem medo de morcegos por eles serem noturnos, que é como a gente está usando aqui como exemplo para vocês entenderem como isso é normal. Tanto é que em locais onde os morcegos são diurnos, como é o caso de algumas raposas voadoras que ocorrem na Austrália, na Ásia e na África, as pessoas não costumam experienciar tanto medo de morcegos, justamente porque eles estão vendo esses animais pendurados nas árvores ou voando em horários claros do dia. Agora voltando aqui para o Brasil, onde os morcegos são animais essencialmente noturnos. Além do medo natural que as pessoas podem ter em maior ou menor grau, quando isso é associado ao desconhecimento sobre a biologia e o comportamento desses animais, aliado ainda a crendices populares como o vampirismo ou que todo morcego transmite doença, é a receita para o desastre. Por quê? Porque as pessoas tendem a sentir muito mais medo. Por exemplo, quando ela vê um morcego dando voos rasantes à noite nas copas das árvores e elas podem estar lá fazendo uma caminhada perto dessas copas das árvores lá na rua, essa pessoa acha que esses morcegos estão indo para cima dela para morder, para ferir, para chupar sangue e contaminar ela com doenças. Daí, o medo que ela já poderia sentir naturalmente, em maior ou menor grau, é extremamente potencializado pelo desconhecimento que aquilo é apenas um comportamento normal do animal, que nenhum morcego ataca para morder ou chupar sangue, como a gente vê nos filmes. Por causa do desconhecimento de que os morcegos não são cegos, as pessoas acreditam que ao fazer voos rasantes, os morcegos vão esbarrar e morder ela. Mas se ela soubesse que os morcegos não fazem isso, que os morcegos não vão para cima, ou que eles não são cegos, ou seja, eles não vão esbarrar na pessoa, ela ficaria mais tranquila. Mas como ela não sabe disso, ela acaba tendo o medo mais potencializado. Então, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre como o desconhecimento sobre a biologia, a ecologia e o comportamento dos morcegos estão relacionados ao medo que as pessoas podem sentir desses animais. Quanto menos a gente conhece, mais a gente tende a ter medo. Então, se você é uma pessoa que tem medo de morcegos, para te ajudar a minimizar esse medo ou a perder esse medo, a primeira coisa que eu tenho para te recomendar é para você aprender mais sobre esses bichos. É aquilo que eu falei, pessoal. Tudo aquilo que a gente desconhece, a gente tende a ter mais medo. Então, quanto mais você aprender sobre os morcegos, especialmente sobre o comportamento deles, isso vai te ajudar bastante, porque você vai começar a ver que esses animais não são tão perigosos como você pensa, ou como você foi ensinado através de filmes ou notícias sensacionalistas, entre outras coisas. E isso já me leva ao segundo aspecto que eu queria discutir no episódio de hoje, que é como as influências culturais também contribuem para o medo de morcegos. Aqui no Brasil, nossa cultura enxerga muitos morcegos como animais que são pragas ou que são super problemáticos por transmitirem doenças, entre outras coisas. Já na Europa, principalmente na Idade Média, os morcegos eram associados a entidades maléficas como demônios ou relacionados ao inferno, à bruxaria. Já na Idade Moderna, ainda lá na Europa, eles eram muito associados ao vampirismo. Porém, como a gente viu nos episódios 49 e 52 aqui do podcast, os morcegos também são considerados símbolos de sorte e felicidade em outras regiões do mundo, como, por exemplo, em algumas áreas da Ásia. Então, gente, o que eu quero dizer é que as variações culturais moldam muito as nossas percepções individuais e coletivas, influenciando demais a maneira como as pessoas veem e reagem aos morcegos. Então, se você cresceu e viveu em uma sociedade em que um animal qualquer, como por exemplo é o caso dos morcegos, ele não é visto com bons olhos, você tenderá a ter mais medo desse animal. Vamos pensar no caso do Brasil de novo. O Brasil sofreu uma influência enorme da cultura europeia, africana e indígena no processo de formação do nosso país. Muitas coisas que a gente pensa e que a gente sente têm relações históricas, culturais e sociais estrangeiras e que foram se moldando de acordo com a realidade daqui. E o medo dos morcegos é um bom exemplo disso. Repara, por exemplo, como que os morcegos são geralmente retratados em capas de filmes, pinturas, livros ou histórias em quadrinhos aqui no Brasil e na Europa, ou até mesmo nos Estados Unidos, que também teve uma influência enorme da cultura europeia no processo histórico de formação do país. Nesses materiais, o que geralmente a gente vê é os morcegos sendo associados a cenários sombrios, de bruxas, de monstros, retratando eles de forma assustadora e maligna. O melhor exemplo é a associação dos morcegos com o Halloween e com o Drácula. Então, isso, de alguma maneira, fica ali no nosso inconsciente coletivo. Então, as pessoas tendem a ter medo de morcegos porque, desde muito novas, elas têm esse estereótipo negativo dos morcegos sendo reforçado o tempo todo. E você pode também até testar essa ideia inconsciente coletiva com seus amigos e familiares de novo. Pergunta para eles como que os morcegos chupam sangue. Muito provavelmente, a maioria das pessoas vão pensar que os morcegos mordem o pescoço das pessoas ou dos animais e ficam lá chupando sangue. O que não é verdade, como a gente já conversou nos episódios 8 e 40 aqui do Morcegando. Esse é apenas um exemplo de influências de crenças estrangeiras na nossa cultura e que moldam o nosso imaginário coletivo, contribuindo para o medo dos morcegos. Tanto é que antes da vinda dos europeus, dos registros históricos que nós temos, não há essa associação dos morcegos como seres traiçoeiros, malignos ou ligados ao vampirismo, por exemplo. Muito pelo contrário. Como a gente já conversou no episódio 58, os morcegos eram vistos aqui como deuses por muitas civilizações e culturas que existiam por aqui. E várias representações e associações podiam ser feitas a eles, como, por exemplo, associações ligadas à fertilidade do solo e das plantas, ou até mesmo a fertilidade humana, ou associações à terra, à noite, à morte, à sabedoria, ou eles podiam ser vistos como seres mensageiros. Enfim, inúmeras coisas diferentes, mas que não necessariamente tinham esse aspecto negativo que foi importado especialmente da Europa. E essas questões culturais históricas, associadas ao desconhecimento sobre a biologia e ecologia dos morcegos, e a forma como esses animais são retratados em filmes, livros, desenhos e notícias sensacionalistas, isso vai se perpetuando de geração em geração, contribuindo para o medo de morcegos e, consequentemente, a matança desses animais também. Quer um exemplo dessa matança pelo desconhecimento e pelo medo? A pandemia de Covid-19. Logo no início da pandemia, quando a gente ainda não conhecia direito sobre essa doença ou como ela era transmitida, mas a gente já sabia que evolutivamente o vírus SARS-CoV-2 tinha algum grau de parentesco com outros vírus encontrados em morcegos na China, o que que as pessoas começaram a fazer no mundo todo? Matar milhares de morcegos com medo deles transmitirem Covid. E sabe onde essas matanças foram muito mais comuns nos noticiários mundiais? Justamente nas regiões onde, no imaginário coletivo das pessoas, os morcegos eram vistos de forma negativa. Portanto, as pessoas que já tinham medo, através dessa soma de um medo natural e um medo arraigado culturalmente e associado ao desconhecimento da biologia e dos morcegos e ao desconhecimento sobre esse vírus novo, essas pessoas desses locais ficavam ainda mais com medo dos morcegos e matavam propositalmente esses animais. Então, para finalizar o episódio de hoje, para que você possa minimizar ou perder o medo de morcegos, além de ser importante você aprender sobre esses animais, você também pode fazer essa reflexão de onde é que vem esse seu medo. Existe alguma razão específica? Ou será que esse seu medo foi algo embutido em você pelo processo cultural no qual você está submetido? Talvez as respostas dessa reflexão também possam te ajudar a superar o medo de morcegos. E eu lembro, gente, que é sempre importante buscar o apoio de profissionais de saúde mental, como psicólogos e psiquiatras, para te ajudar nessa questão. São esses os profissionais que vão te ajudar a lidar com seus medos e fobias, sejam eles de morcegos ou de qualquer outro animal ou situação. São esses profissionais que vão te ajudar a identificar pensamentos distorcidos e desenvolver estratégias para enfrentar gradualmente os seus medos, sejam eles quais for. Então, procure ajuda. Com relação ao aprendizado sobre a biologia e o comportamento dos morcegos, além aqui do Morcegando, a gente tem vários outros projetos e trabalhos muito legais que podem te ajudar com isso, com informações seguras e confiáveis sobre esses animais. Como, por exemplo, é o caso do canal Papo de Quinta do professor Rafael Arruda e que tem feito lives sobre morcegos a cada 15 dias lá no YouTube. É muito legal. Tem também as páginas do projeto Morcegos na Praça, do BatLab, do Grupo de Estudos em Ecologia de Mamíferos, da Sociedade Brasileira de Quirópteros, tem também os blogs Morcegos do Brasil e Casa dos Morcegos, entre vários outros trabalhos de educação e divulgação científica muito legais sobre morcegos e que vocês podem conhecer. E todos esses trabalhos estão indicados nos destaques do Instagram do Morcegando. Bora então aprender mais sobre os morcegos para perder o medo desses bichos e, assim como eu, passar a admirar e amar eles também. Hoje o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para morcegandocast@gmail.com. Siga também as nossas redes sociais através do @morcegandocast para outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a espalhar a palavra dos morcegos por aí. Um bete abraço e até mais!